E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora firme e forte então estudar aquele tópico que chega até a dar uma emoção assim no coração, que é a parte de controle da administração pública, especificamente na parte de controle legislativo. Nossa, professor, chega a arrepiar assim, ó, de tão da hora que é, eu sei que não, só que não, né? Mas olha, é importante, cai em prova, são questões que diferenciam. Deixa eu te falar uma coisa, isso aqui como está mais para o final, geralmente, olha, ou é o último ou um dos últimos tópicos, usualmente, de direito administrativo no edital e até no estudo. Chega aqui, cara, a maior parte da galera já está tipo assim, ah, foda-se, eu quero terminar logo, acaba, que eu quero ir para a matéria seguinte. E é ali, às vezes, que você consegue aquele pontinho, aquela questãozinha que te coloca na frente da tua concorrência. Então vamos lá, vem comigo, ó. Estávamos falando aí da parte de controle legislativo. Show! Dentro do controle legislativo, nós temos uma divisão: controle parlamentar direto, fiscalização do TCU. Beleza. Nesse caso, dentro do controle parlamentar direto, a gente tem atribuição do Congresso, atribuição das casas, das mesas, do Senado e das comissões. Show! Vamos falar agora um pouquinho das competências do Senado. Congresso já falamos, das mesas, das casas, tal. Do Congresso que é mais importante, mesa e casa é meia boca. Agora vamos falar de algumas atribuições do Senado que também são bem importantes em prova, beleza? Vem comigo aí, prepare então a canetinha de um lado, papelzinho ou tablet para os moderninhos do outro e bora continuar com os nossos resuminhos. Vamos lá, vamos lá. Vem comigo então, que agora nós vamos falar um pouquinho de algumas atribuições do Senado Federal relacionadas, claro, ao tópico de controle legislativo. Beleza? Beleza. O Senado, ele tem uma atribuição, e essa cai bem em prova, que é aprovar a escolha de certas autoridades que vão ser nomeadas pelo Poder Executivo. Aprovar a escolha de certas autoridades que foram feitas pelo Executivo. Tô entendendo não, professor? Olha só. Vou colocar aqui aprovar a escolha, que é o ponto importante. Quando o presidente da República vai, por exemplo, nomear um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele chega lá nomeando? Pá, esse cara aqui, ó, tá aqui. Não. Tem que passar pelo crivo do Senado Federal. Ah, pode escrever. Então é isso que nós vamos ver. Quando o executivo vai nomear algumas autoridades, isso precisa passar pelo crivo do Senado Federal. Olha, normalmente pode vir até genérico assim, mas vai que a gente está falando daquele examinador que estava indo lá elaborar a questão e no caminho ele bateu o dedo assim na quina do sofá, estava descalço, de chinelinho, bateu o dedo na quina do sofá, cleque, virou pro lado, aí ele, na hora que ele caiu, ele já caiu fazendo a questão, tá ligado? Ou seja, ele estava com um pouco mais de ódio no seu coraçãozinho e ele pode perguntar para você que autoridade é essa. Não é tão comum, mas vamos dar uma olhadinha, pelo menos naquilo que é mais importante. Vem cá, vamos colocar aí que autoridades são essas, ó. Vamos lá. Primeiro, nós temos aqui essa escolha de ministros. Ministro da onde, Thales? Ministro do Supremo Tribunal Federal, ministros dos tribunais superiores, ministros dos tribunais superiores. Tem também, tipo TST e tal. Aqueles ministros do TCU, porque é o seguinte, quando a gente fala do TCU, um terço dos membros. Um terço dos membros do TCU são indicados pelo presidente da República. Então vai passar ali pelo crivo do Senado, ok? Ok, Thales. Tá, mas não acabou não. Calma, segura. Ó, também tem aí esse aqui que é bem esquisito, porque nem tem território hoje. Mas beleza, vamos colocar aí porque tá lá na CF. Governador de territórios. Ó, o PGR, esse aqui é legal a banca perguntar. PGR, Procurador-Geral da República. do presidente e diretores do Banco Central, toda essa galera aqui passa pelo crivo do Senado. Toda essa galera aqui passa pelo crivo do Senado, pelo Banco Central. A gente tem também alguns cargos que a lei determinar, que aí a própria CF deixa de maneira um pouco mais aberta. Então, outros cargos a lei pode determinar também. Tem um outro dispositivo ali que fala, outro inciso, que também fala aqui, ó, dos chefes. Demissão diplomática, os chefes, demissão diplomática de caráter permanente, os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Olha, não acho ali que a banca vai vir assim, né, muito na ruindade perguntando essa galera toda, mas cara, é algo que dá aquela papirada, sabe, daquele estudo no dia a dia. Caso a banca pergunte, ele se fala, ah, pode escrever, esse cara aqui tem que ser aprovado pelo Senado. O mais cobrado, assim, que a gente encontra aqui, é, de maneira mais relevante, que seria o mais cobrado, que nos importa um pouquinho mais, é do ministro do STF ou até do PGR. Esses aí, os outros, vai um pouco mais daquela loteria que as examinador faz em prova, beleza? Beleza, pode bater o print aí que eu já estou trocando de tela para verificarmos a próxima atribuição do Senado. Então essa atribuição aqui, bem fácil. Executivo fez a escolha de determinadas autoridades. Antes dessa escolha, então, ser, da nomeação ser feita, passa pelo crivo do Senado. Controle legislativo. É algo que o executivo está fazendo, mas passa pelo controle prévio do Senado. Beleza? Facinho, né? Nada de outro mundo aqui, ó. Pá, puf, copiou, colou. Próxima atribuição do Senado, vem comigo. Próxima atribuiçãozinha do Senado. Agora algumas outras um pouco menos cobradas, tá? Essa aqui é a mais relevante realmente. As outras são um pouco menos cobradas, mas vamos colocar. Olha só, também é atribuição do Senado autorizar operações externas, operações externas de natureza financeira. Ah, esse cai pra caramba, professor. Não, bem pouquinho. Isso aqui a gente não vê muito, não. Aí, a próxima competência que nós temos aqui do Senado, no que tange ao controle legislativo, essa aqui, um pouquinho menos cobrada, mas vale a pena a gente colocar o esqueminha, é autorizar operações, vamos anotar aí, autorizar operações externas. Isso aqui é bem menos cobrado, mas coloca aí porque, né, sabe como é. Operações externas de natureza financeira. Muito bem. Ela fala, então, que autorizar essas operações externas de natureza financeira que sejam do interesse, aqui talvez poderia confundir um pouquinho em prova, que sejam do interesse, ó, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios, embora a gente nem tenha território hoje, ou dos municípios. Então cuidado que não é só da União, poderia pegar aqui também dos outros entes federados e também dos territórios. Beleza? Beleza. Mais uma aí, também um pouquinho cobrada, mas vamos colocar ela porque está no rol. É também atribuição do Senado Federal, aprovar a exoneração do PGR, aprovar a exoneração do PGR, do Procurador-Geral da República, antes do término, antes do término do seu mandato. Então, quando quiser tirar o PGR aí antes do término do mandato, também tem que ter essa aprovação do Senado. Beleza? Beleza. Então, nós temos aqui algumas dessas atribuições do artigo 52. Pode bater o print rapidinho aí, ou terminar de copiar rapidinho essa, para a gente dar uma olhadinha no texto da CF. Mas, olha, além de serem poucas competências, a primeira que era mais importante, aquela lá de autorizar aqueles nomes, aprovar, na verdade, aqueles nomes indicados pelo presidente, pelo executivo. Pronto? Pronto, professor. Então tá. Agora vem aqui que nós vamos dar uma olhadinha no texto da CF. Ó. Olha só. O artigo 52 aí, que é o que a gente está dando uma olhada. Olha o que ele diz. Compete privativamente ao Senado Federal. Ao Senado, aprovar previamente, por voto secreto, fica ligado só no Ctrl-C, Ctrl-V, né? Por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de magistrados, nos casos da CF. Aí os casos que ele fala é ministro do STF, do TST, do STJ, dos tribunais superiores. Ministros do Tribunal de Contas da União, aqueles ministros do TCU que são indicados pelo presidente, que é um terço aí dos ministros, governador de território, presidente e diretores do BC, do Banco Central, o PGR, Procurador-Geral da República, e outros cargos que a lei determinar. Aí a gente encontra também no inciso seguinte, aprovar previamente por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, então às vezes a banca pode só ficar trocando por público aí, né? Coisa bem besta, tá? Examinador também pouco criativo. A escolha de chefes de missão diplomática de caráter permanente, beleza? Tínhamos colocado esse também naquele nosso esqueminha, nada assim. Então tá, se quiser bater o print dessa parte aí, embora seja puro texto da CF, né? Não tem muito segredo não. Vai rapidão que eu tô trocando de tela aí, para colocarmos já a sequência. Pronto? 2 segundos, vai que jacaré que dorme vira bolsa. Show! Agora olha só. Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos estados, DF, territórios e municípios. Aprovar por maioria absoluta e voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. É o que havíamos visto no nosso esqueminha. Bem fácil, né? Bem de boa. Uma parte aí bem tranquila. Quando vier em prova, então, essas atribuições do Senado, o que poderia ser até um pouco mais comum, mas ainda assim não é nada demais, sabe? É aquela primeira. As outras é só pra gente garantir. Caso a banca jogue, ela vai fazer um copiou-colou. Você já viu como a parada funciona. Beleza? Beleza. Vamos agora ver mais uma atribuição relativa aqui ao controle parlamentar direto. Vem aqui comigo, ó. Vamos falar um pouquinho das comissões. Um pouquinho aqui das comissões. Das comissões. Nesse caso, estamos falando das comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Vamos falar um pouquinho, então, aqui da famosa CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Beleza? Beleza. Falar aqui das comissões, também aí pode vir perguntar alguma coisinha das CPIs, mas vamos lá. Depois a gente vai dar uma olhadinha aí no dispositivo da CF, ó. Vamos fazer um esqueminha aqui nessa parte. Também não é assim, ó, nada, pouco cobrado. A gente vai esquematizar, então, para deixar pronto. Caso a banca faça um copiou, colou, você resolve. Seriam questões de nível um pouco mais elevado, mas nada também que foge ali da normalidade do estudo. Beleza? Vem cá, então. Olha só, quando a gente fala das comissões. Primeiro, essa competência aqui, fica vendo ela, ó. Ó, convocar, vai vendo, ministro de Estado, convocar ministro de Estado e também autoridades subordinadas diretamente ao presidente. Para quê, Thales? Vai convocar para prestarem informações acerca de assuntos inerentes às suas atribuições. Ô, professor, isso não me é estranho, não. Claro que não é, a gente falou disso aqui já. É aquela mesma que a gente disse. É aquela atribuição que tinha lá. A Câmara, o Senado, de convocar o ministro, a autoridade subordinada direto, lembra? Para vir pessoalmente. Então, isso também pode ser feito por comissão. A gente colocou ali no nosso esqueminha, quando a gente falou lá dessas atribuições das casas, que comissão também pode. Vai lá no teu materialzinho, depois você volta, olha ali, observação. Comissão também pode. É a mesma coisa, ali a gente já tinha visto, só estamos agora colocando também aqui nesse rol. Então essa aqui a gente já tinha visto. Tá, uma outra, também não muito cobrada, mas vamos colocar aí, que é uma atribuição aqui das comissões, receber petições, reclamações, representações, ou mesmo queixa. Isso aqui também é bobeira, tá? Copiou, colou, só que quando a gente esquematiza assim para ler é melhor, para depois lembrar na hora da prova é melhor. Receber, então, petições, reclamações, representações, queixas de qualquer pessoa em virtude de atos ou omissões, de autoridades públicas ou entidades públicas. É também uma atribuiçãozinha aí, bem genérica, bem aquele estilão, tá ligado? Copiou, colou e pau. Vida que segue. Vai lá, copia rapidinho aí, eu bato o print, que tem mais algumas aqui para nós analisarmos, antes da gente falar também mais um pouquinho da CPI. Vai lá, rapidinho. 3 segundinhos eu estou trocando de tela. Vai, contagem regressiva. 3, 2, 1, pronto. Pronto. Mais uma atribuição, ó. Também bem copiou-colou, tá? Sem muito segredo. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Bem bobinha também, bem copiou-colou, nada de outro mundo aqui. Mais uma. Tá lá na CF também. Apreciar e emitir parecer. Já vamos analisar o próprio texto da Constituição, que a gente está só dando uma esquematizadinha. Programas de obras e também planos de desenvolvimento. Olha, essa daqui é absurdamente raro a gente ver em prova, tá? não é muito comum não, mas eu estou aí te ajudando a esquematizar, resumir essa parte para deixar a esqueminha mais na boa, tá? Desenvolvimento. Muito bem. Aqui é bobeira, bobeira. Agora vem cá, aqui é uma parte um pouquinho mais aprofundada, mas assim, que tem uma cara um pouco mais importante, sabe? De realmente ver em prova. Olha só, quando a gente fala da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, algumas regrinhas. Primeiro, as CPIs, elas possuem poderes de investigação, próprios das autoridades judiciais. Tipo, requerer diligências, informações, convocar ali testemunhas, até com certos limites a quebra de sigilo, mas aí até inconstitucional se acaba estudando isso aqui mais aprofundado, a parte da quebra de sigilo, que aí comunicação telefônica não, tal, que é só juiz. Tem aquelas regrinhas também que aí você acaba aprofundando mais em direito constitucional. Mas eles têm esses poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Mas olha só, embora ela tenha esses poderes, são poderes para investigação. Por quê? Porque as CPIs, elas não possuem poder condenatório. Não, Talhos. Não, ela não vai condenar. Tipo assim, julgamos aqui e você vai preso, vai para a jaula. Não, elas não têm poder condenatório. Ah, não? Não. O que elas fazem, então? Elas fiscalizam. E caso seja constatada uma irregularidade, aí caso elas constatem uma irregularidade, o que elas fazem? Aí elas vão representar. Fazer a diferença que ficou feio para burro. Ó, elas vão fiscalizar e caso ela constate uma irregularidade, a CPI vai representar ao órgão competente. Beleza. Pronto. Mais que isso aqui já acaba caindo demais para o direito constitucional, fugindo aqui da nossa esfera do direito administrativo. Mas, como eu disse, não é o ó do borogodó essa parte, não. Aqui a gente está pegando aí de forma bem ampla esse controle legislativo que é mais abacaxi mesmo. Mas de tudo que a gente viu até aqui, que aqui a gente encerra o controle parlamentar direto, de tudo que a gente viu até aqui, o mais importante é do Congresso. Mas vai lá, vai rapidinho aí que eu vou trocar de tela para te mostrar essa parte aqui na própria CF. Vai lá, rapidinho, 3 segundinhos, 3, 2, 1, pronto. Bateu o print? Tá tudo ok? Joia. Então vamos agora dar uma olhadinha como tá na CF, porque texto legal, eu não estou aprofundando aqui porque não é o momento, é algo que quando está no seu edital de constitucional que você pega mais puxado. Aqui, cara, para a gente é o simplão que a gente encontra em prova. Olha só essas disposições na CF, ó, vem dar uma olhada comigo, porque embora esses resuminhos ajudem na memorização, o copiou-colou é uma realidade, então a leitura do texto, conforme está na própria CF, faz parte do estudo. Olha só, vem cá, olha o artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato que resultar da criação. Tá. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, olha o inciso 3, ó, convocar ministro de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Receber petições, reclamações, representações ou queixa de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Moleza, né? 5. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, muito bem, apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Então ela vai apreciar e emitir parecer sobre programas de obras e também esses planos de desenvolvimento, os esqueminhas que nós havíamos visto ali. Ok? Ok. Pode bater o print caso queira, embora isso aqui não tenha nada demais, né? Só o texto da CF, que a gente vai para o próximo slide. Ó. Tá na mão? Tá na mão. Então tá. Olha aqui o parágrafo terceiro. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, lembra que a gente falou? Além de outros previstos nos regimentos internos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em conjunto, separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo que suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. É o que a gente viu. Ela não julga, ela não tem poder condenatório. Se for o caso, ela representa aí para o órgão competente. Beleza? Beleza. Alguma dificuldade? Nenhuma dificuldade. Então a gente viu aqui mais essa parte, simplesmente o texto da Constituição Federal. Nenhum segredo aqui. Mas vamos lá. Agora que parou tudo, eu sei que é bastante coisa, eu sei que você já está naquele momento que está quase fazendo assim, ó, joga tudo pro alto e tal. Não, calma, respira. Vamos lá. Estamos falando do controle legislativo, ok? Para tudo, tá vendo essa caneta? Põe a caneta, fica aqui, presta atenção, vem cá. Tá. Estamos falando do controle legislativo, beleza. O que nós vimos até aqui? Vamos organizar a cabeça, é uma etapa fundamental do seu estudo. Se a gente vai só estudando ali loucamente, tal, jogando, tacando informação, cara, ela se perde. Vamos organizar? Respira, presta atenção no tio. Estamos vendo o controle da administração. A gente viu o administrativo, o judicial, estamos no legislativo. Show. Do controle legislativo, que é o que a gente está olhando, ele se divide em duas modalidades. O controle parlamentar direto, mais ou menos para a prova, e o do TCU, que é o boi da cara preta, que a gente vai chegar ainda. Dessa parte do controle parlamentar direto, que são aí os próprios órgãos do legislativo fazendo, o que nós temos? Ah, as atribuições do Congresso, tem das casas, tem das mesas, tem do Senado, tem das comissões. Ó, sabe qual que é o mais legal para a prova do que a gente viu até aqui? Aqueles do Congresso, beleza? Então, quer ver? Vem cá, vou colocar uma paradinha para você. Ó, só para fins de localização, tá? Para fins de localização, para a gente encerrar essa parte aqui, só para te mostrar assim qual que é o bizuzão mesmo, ó. Então, quando a gente fala do controle legislativo, nós temos aí o controle parlamentar direto, beleza? E tem o do TCU, certo? Certo, professor. Do controle parlamentar direto, ó. A gente tem a do Congresso Nacional, a gente tem aí das casas, das mesas, do Senado Federal e da CPI. De todos esses, Thales, qual que é o mais importante? Sem dúvida, é o do Congresso, ok? Sem dúvida, é o do Congresso. A banca pode perguntar de qualquer um deles, mas o do Congresso que é o mais puxado em prova, que é o que realmente a gente vê um pouquinho mais, certo? Certo. Terminamos essa parte aqui. Média importância, do Congresso um pouco mais. Aí, a gente vai entrar aqui, ó, as atribuições do TCU. Ah, fi, agora o negócio vai ficar louco. Porque agora sim é uma parte bem cobrada, bem importante e que tem que dar uma atençãozinha especial. Então, eu estou te dando prioridades, beleza? Para não sair tipo assim, barata voa na hora do estudo. Eu estou mostrando que é mais importante para você colocar uma prioridade, mas claro que a gente tem que ver tudo, porque parece que aquilo que a gente não estuda dá azar e é bem aquilo que vem em prova. Então, encerramos aí, dentro do legislativo, o controle parlamentar direto. Agora a gente vai trocar uma ideia desse ponto mega super importante que é do TCU e fazer alguns links que pontos que nós vimos, beleza? Mas a gente continua então na próxima aula.